Bem-vindos ao nosso espaço de diálogo e multiplicidade de perspectivas sobre o material. Sabe, quando pensamos em construir um arranha-céu moderno, a fundação, as plantas de engenharia são inegociáveis.
Com certeza.
Você tem mapas de estresse, cálculos estruturais complexos, margens de segurança rigorosíssimas. É tipo um sistema que precisa ser meticulosamente desenhado para a estrutura suportar qualquer tempestade. Não dá para improvisar na base, sabe?
Exatamente. Não dá para improvisar no arranha-céu. Mas olha, e se você exigir essa mesma fundação profunda, com toneladas de aço e concreto para construir uma pequena cabana de madeira no interior?
Ah, entendi onde você quer chegar.
Pois é, você não está necessariamente garantindo mais segurança para quem vai morar ali. Você está apenas garantindo que a cabana nunca saia do papel, né? Porque o custo, o peso dessa exigência técnica, afunda a obra na lama antes mesmo de começar.
É uma ótima analogia. E hoje nós vamos justamente testar essas fundações. O nosso foco hoje vai direto para os desafios e as inovações trazidas pela nova Lei de Licitações e Contratos do Brasil, a Lei 14.133.
Isso mesmo. A gente vai explorar especificamente aquelas exigências pesadas, sabe? Governança, gestão de riscos, segregação de funções e gestão por competências.
E a grande pergunta que guia a nossa discussão hoje é: será que a exigência dessas estruturas complexas de governança representa um avanço indispensável para forçar a profissionalização da administração pública?
Ou será que é uma imposição teórica totalmente descolada da realidade estrutural dos pequenos órgãos, criando apenas armadilhas burocráticas?
Bom, o meu ponto de partida aqui é que esses marcos legais não são apenas enfeites, sabe? Eu defendo que eles são ferramentas essenciais. Pela primeira vez, nós temos uma lei que responsabiliza a alta administração de verdade e força uma transição vital do amadorismo histórico para uma gestão puramente técnica e segura.
Certo, eu entendo. Mas a minha visão vem de uma preocupação bem mais prática. Eu argumento que essas exigências pressupõem uma maturidade organizacional que, na prática, simplesmente não existe. E aí isso se transforma num mero cumprimento de papel que penaliza injustamente os operadores da linha de frente.
Para a gente mergulhar nisso, a gente precisa entender a mecânica de responsabilização da 14.133. A lei acerta em cheio logo na largada.
Como assim?
Porque ela desloca a obrigação de estruturar o órgão para a autoridade máxima, o prefeito, o diretor. Quando a lei exige, tipo, um mapa de riscos lá na fase do estudo técnico preliminar, o ETP, não é preciosismo, é método. E a gestão por competências não é só dar cursinho, é adequação de perfil. Por exemplo, alocar alguém dinâmico para conduzir o pregão e alguém com perfil mais analítico para redigir o ETP. A lei cria o arcabouço necessário para proteger o erário e o próprio servidor.
Eu vejo isso de uma maneira diferente. Olha bem para a premissa de onde isso parte. A gestão de riscos funciona muito bem numa multinacional, mas no setor público, a premissa é falha.
Falha? Por que você diz isso?
Porque gerenciar risco exige, antes de tudo, uma definição claríssima de objetivos de longo prazo. E como o material aponta, os objetivos mudam a cada troca de gestão. Um prefeito quer focar em tecnologia na escola, o outro entra e rasga tudo para construir praça. Não existe planejamento estratégico de longo prazo. Como você vai mapear riscos de um cenário tão volátil?
Mas a lei não exige que você preveja o futuro político de 20 anos da cidade. Ela exige...
Deixa eu só concluir esse ponto, porque a burocracia piora a confusão conceitual. A lei pede gestão de riscos e o servidor entra em pânico. Veja a diferença que o material mostra entre mapa de riscos e matriz de riscos.
Sim, são coisas bem diferentes.
Exato. O mapa de riscos é uma tabela simples da fase interna. Já a matriz de riscos é uma cláusula contratual super complexa, obrigatória só para obras gigantes, acima de 200 milhões, tipo a barragem no São Francisco. Mas a pressão é tanta que as prefeituras pequenas tentam fazer matrizes de risco para comprar, sei lá, papel higiênico.
Eu concordo que ocorre um certo exagero.
Vira um preenchimento automático de planilhas. Não mitiga risco nenhum, só gera papelada.
Entendo por que você pensa assim, mas deixe-me dar uma perspectiva diferente. Usando uma analogia, pense na gestão de riscos do município pequeno não como um mapa de uma frota de navios, pense como o estepe no porta-malas do carro.
O estepe? Como assim?
É. Um navio, um navedango sem um destino claro ainda precisa de botes salva-vidas, certo? A prefeitura pode não ter planejamento de longo prazo. Isso é uma doença crônica do Brasil, eu sei. Mas o micro-objetivo daquele contrato sempre permanece. O pneu do ônibus escolar vai furar. A escola precisa de água.
Certo, mas onde o ETP entra nisso?
O mapa de riscos no ETP é justamente o STEP. Ele salva recursos independentemente da volatilidade política. Se a equipe identifica, olha, a última licitação de transporte escolar deu deserta. O que a gente faz se acontecer de novo? Pensar no plano B, a gestão de riscos na veia.
Ok, a analogia do STEP faz sentido na teoria. Mas quem é que vai trocar o pneu se o navio inteiro só tem um marinheiro? E aqui a gente colide com a realidade física. Você diz que a lei protege o servidor, mas olha o TCU. Eles continuam exigindo a tal da segregação de funções. Quem planeja a compra não pode conduzir o pregão.
Mas essa é uma premissa básica de segurança, né?
Básica na Faria Lima. Mas lembra do caso citado no material? Uma cidadezinha de 6 mil habitantes. Tem um único servidor comissionado que faz tudo. Ele redige a demanda, faz o ETP, faz o termo de referência, pesquisa os preços e, no fim, veste o colete de pregoeiro e julga a licitação.
Nossa, é um acúmulo irreal.
Totalmente esquizofrênico. A imposição de segregação não protege esse cara. Gera pânico. Ele não tem como segregar a função porque ele está fisicamente sozinho. E ele morre de medo de responder com o próprio CPF no Tribunal de Contas por uma falta de estrutura que não é culpa dele.
Esse é um ponto interessante, embora eu o formulasse de outra maneira. Porque a sua conclusão inverte a lógica do problema. O terror do servidor é compreensível, mas ele está mirando no alvo errado.
No alvo errado. Mas é o CPF dele que está na reta. É ele quem assina.
Mas aí que está o brilhantismo da Lei 14.133. Ela estabelece expressamente que a responsabilidade pela falha na segregação de funções recai sobre a alta administração. A lei aponta o dedo para o prefeito, para o diretor, não para o servidor isolado.
Ah, mas na prática, pela primeira vez, esse servidor ganha um embasamento legal, um escudo institucional. Antes, ele improvisava e a bomba caía nele. Hoje, com o rigor da lei, ele pode documentar. Prefeito, a lei me proíbe de fazer as duas coisas. Se não fizer concurso, eu não assino. E a responsabilidade é sua. A lei força a evolução institucional.
Desculpe, mas eu simplesmente não engulo isso. Deixe-me dizer o porquê. Na teoria, o prefeito é responsabilizado. Na prática, nas trincheiras municipais, a corda sempre arrebenta para o lado mais fraco. A pressão cai em quem executa. E se a gente fala de execução, temos que falar do fiscal de contrato.
Sim, uma figura essencial. Essencial, mas que se tornou um novo alvo a ser perseguido pelos órgãos de controle, segundo o próprio material. O artigo 117 transformou o fiscal no mártir. Lembra do servidor da manutenção de iluminação pública?
Ah, sim. O caso do celular apreendido.
Pois é. O cara sobe em poste para trocar lâmpada. Nomearam ele fiscal. A Polícia Civil fez uma operação na empresa que fornece as lâmpadas e o celular pessoal desse técnico foi apreendido.
É uma situação drástica, claro.
Ele virou investigado simplesmente porque assinou como fiscal ou porque o nome dele constava numa planilha interna da empresa. E tem mais. Exige-se do fiscal uma análise técnica absurda. Análise de reequilíbrio econômico-financeiro.
Mas isso faz parte da gestão do contrato.
Mas olha o nível. O fiscal tem que saber a diferença entre o reajuste de insumos após 12 meses e a repactuação de mão de obra baseada em convenção coletiva. O fornecedor manda duas notas de supermercado dizendo que o frango encareceu e a bomba cai na mesa do fiscal para ele auditar se o contrato inteiro deve subir 15%. É um fardo técnico excessivo.
Olha, eu entendo a questão da capacitação, mas precisamos separar as coisas. O atesto indevido causa danos reais e precisa ser coibido. Agora, sobre o reequilíbrio financeiro, a sua leitura sobre o fardo do fiscal não está totalmente alinhada com o que o material explica.
Não, o processo não cai na mesa dele.
Cai, sim. Mas a responsabilidade de provar o desequilíbrio, de fazer a demonstração analítica de custos provando que o frango impactou o todo, é inteiramente do fornecedor, não da administração.
Tá, mas ele tem que analisar isso.
Se o fornecedor manda duas notinhas soltas, a obrigação do fiscal não é refazer a contabilidade da empresa. A obrigação dele é rejeitar o pedido. Ele devolve o processo por falta de demonstração analítica. O fiscal deve apenas registrar as ocorrências e cobrar. Ele não atua no vácuo.
Na teoria, não atua no vácuo. Mas na prática, o prefeito desce na mesa dele e manda resolver, senão a merenda para amanhã.
Mas é por isso que a lei foca tanto nas linhas de defesa. O fiscal é a primeira linha, mas ele tem o suporte da segunda linha, que é o assessoramento jurídico e o controle interno.
Ah, a famosa segunda linha de defesa!
Sim, eles servem justamente para dirimir essas dúvidas e garantir a conformidade. Por exemplo, se a empresa de água não entrega os galões na escola, o fiscal anota. É a segunda linha que estrutura o processo para aplicar sanções, multas ou impedir a empresa de licitar. A controladoria interna deve atuar preventivamente, sem focar só em punição.
Esse é um argumento convincente, mas você já considerou como essa segunda linha atua na vida real? O material traz exemplos onde esse apoio institucional é uma promessa vazia. O jurídico muitas vezes extrapola suas funções.
Ah, você se refere àquele caso da camiseta.
Exatamente. A advogada foi analisar a minuta do contrato para uniformes escolares e travou o edital para questionar a gramatura do tecido. Queria tecido de 150 gramas em vez de 120, ferindo totalmente a segregação de funções.
É, o jurídico não deve adentrar na análise técnica. Isso é pacífico.
E quando eles não extrapolam, eles endossam erros crassos. Aprovam inexigibilidade de licitação baseada em duas matérias de jornalzinho de bairro, configurando erro grosseiro. E sobre as sanções, sabe por que o fiscal fica paralisado diante da empresa de água inadimplente?
Por falta de regulamentação local.
Exato. Não tem procedimento interno regulamentado estipulando os prazos para defesa prévia ou quem aplica a sanção. O apoio da controladoria vira nada e o fiscal fica lá, sozinho, tentando fazer a empresa entregar a água no grito.
É, a ausência de um fluxo claro é uma falha grave de gestão. Mas, para mim, isso não anula o modelo da lei. A Lei 14.133, com os mapas de risco, as matrizes de competência e as linhas de defesa, ela oferece o arcabouço definitivo para erradicar o amadorismo.
Eu entendo, mas...
E mais, ela protege o bom servidor justamente ao responsabilizar quem detém o poder de decisão, a alta administração. Se o prefeito não regulamenta os fluxos, ele é o responsável.
Olha, eu mantenho a minha posição. Importar modelos corporativos complexos para administrações locais subdimensionadas cria insegurança jurídica. No fim do dia, transforma operadores bem-intencionados em bodes expiatórios para falhas que são sistêmicas.
Nossas visões sobre o peso dessas exigências divergem bastante, é verdade. Mas eu acredito que convergimos plenamente num ponto essencial.
A qualificação contínua?
Exatamente. A qualificação contínua e a regulamentação clara dos procedimentos internos, tipo os fluxos para sanção de fornecedores, são urgentes e inegociáveis.
Com isso eu concordo 100%. O servidor precisa saber o que fazer, com fluxos simples e claros.
Sem dúvida. Bom, é sempre muito válido analisar esse choque entre a teoria legal ideal e a execução prática. O material original sobre essa lei guarda ainda muitas camadas, repletas de minúcias jurídicas e exemplos da fiscalização contratual. E nós sugerimos que vocês, que nos ouvem, explorem isso por conta própria. Fica aqui muito o que pensar sobre como a máquina pública funciona de fato. Até a próxima discussão!